Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Geilza Fátima Cavalcante Diniz, que nasceu em Boa Vista, Roraima, veio cedo para Brasília, cidade na qual se doutorou, sendo ela hoje em dia juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como professora de Direito no Centro Universitário de Brasília. Geilza Diniz, além de ter publicado inúmeros artigos e ensaios na área do direito, é autora de 2 livros. O primeiro se intitula Aspectos Jurídicos da Clonagem Reprodutiva de Seres Humanos, e o segundo, que acaba de sair pelas edições do Senado Federal, traz o instigante título de Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Vamos conversar com a autora sobre este tema intrincado e pouco explorado na teoria jurídica. Doutora Geilza, o que a motivou a estudar o tema da religião vinculado ao direito internacional?
Então, boa tarde a todos. Esse tema foi um tema realmente que me seduziu e me apaixonou durante as aulas do doutorado em Direito. Eu comecei a estudar a influência de outros sistemas no direito. E aí, dentre esses outros sistemas que influenciariam, eu me deparei com a questão religiosa e comecei a fazer a pesquisa inicialmente de decisões judiciais, no quanto que a religião influencia na prolação de sentenças e decisões em um sentido ou outro. E aí, inicialmente, eu comecei a pesquisa sobre o feto anencéfalo. Na época, então, estava numa discussão muito grande no Supremo Tribunal Federal. E eu comecei a fazer um apanhado de diversas decisões autorizando e outras proibindo o aborto do feto anencéfalo. E me deu aquela curiosidade acadêmica de pesquisa de tentar descobrir se essas decisões aparentemente contraditórias teriam motivações não escritas na sentença, mas que seriam motivações mais subjetivas, afetas a convicções pessoais dos magistrados. E aí, na pesquisa, cheguei a me deparar com algumas decisões que manifestavam expressamente expressões como me contraria a minha fé religiosa autorizar o aborto nesse caso. Então, isso foi me instigando muito e eu pesquisei muito a influência da religião nas decisões judiciais e, num segundo momento, eu pesquisei a influência da religião até mesmo no processo de elaboração das leis. Então, eu fui estudar manifestações dos parlamentares, discursos e pronunciamentos dos parlamentares sobre temas envolvidos ao aborto, à eutanásia, e verificar se essa motivação religiosa constituía um fator importante também no processo de criação das leis. E foi essa, então, a principal motivação acadêmica que eu tive para fazer o livro.
Para fazer o livro, muito bem. O leigo, né, que se depara com esse título, Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, pensa, bem, mas os direitos humanos não estão, de certa maneira, não sei se acima ou abaixo, mas praticamente assim, num sentido mais amplo, não são mais consensuais, não são universais, eles são universais ou relativos? Na verdade, eu estou perguntando.
Essa pergunta é uma pergunta inacabável, né? Sempre há essa discussão sobre o universalismo ou o relativismo dos direitos humanos. Existe corrente para os dois lados e a briga é grande e talvez não vai acabar nunca realmente. O que me instigou para essa questão era pensar em algumas situações que, apesar desse pretenso universalismo de tentar fazer com que os direitos humanos sejam um mínimo de direitos que devem ser assegurados ao ser humano e que esse mínimo deve ser igual em todo lugar, deve ser garantido em todo lugar, a gente se depara com situações que a gente vê que não há como alcançar essa igualdade nesse mínimo de direitos. Então, um exemplo, para continuar no mesmo tema, para não dar um outro exemplo ainda, é a própria questão do aborto. Por que que alguns países autorizam o aborto em qualquer situação, outros países aceitam o aborto com determinadas condições e outros países não aceitam o aborto? O que que leva esses países a tratarem um tema que aparentemente é igual, que envolve os mesmos direitos humanos, quer dizer, a questão da integridade do corpo, a questão da liberdade da mulher e, por outro lado, o direito à vida, o direito do nascituro? Por que esse tema que envolve esses mesmos direitos humanos é tratado de forma tão diferente? E aí, dentre as várias correntes do porquê dessa diversidade, uma dessas correntes, que é a que eu tentei abordar e tentei exaurir nesse livro, é a que fala que a religião tem uma influência muito grande. Aí a religião, nesse sentido, ela foi analisada como um fenômeno cultural, como um aspecto cultural dos países. Então a gente precisa entender que há velocidades diferentes, para citar uma expressão muito utilizada por uma autora que foi uma grande referência para mim, que é a Delmar Marti, né? Então há velocidades diferentes nos países. Enquanto uns países estão numa velocidade mais acelerada em termos de concretização dos direitos humanos, outros estão numa etapa ainda mais, eu nem gosto de falar atrasada, mas ainda mais diferente em relação a essa mesma concretização. Então, o direito, ele não deve ignorar, é isso que eu tento advertir no livro, o direito, ele não deve ignorar essas diversidades locais, diversidades ditadas pela religião como um aspecto cultural da sociedade. Então, o direito, ele deve estar pronto para tratar e para lidar com o fenômeno religioso interferindo e influenciando diretamente em seu subsistema, né? No subsistema jurídico, por meio de decisões judiciais e por meio da elaboração mesmo das leis.
Estamos conversando com a doutora Geilza Fátima Cavalcante Diniz. Voltamos já.